O pintor e videasta angolano Binel Dircan foi o convidado esta semana ao ciclo Perspectiva Cinema no Centro Cultural de Arte e Cultura Jorge Pompidou. Às projeções do artista angolano juntaram-se os trabalhos do videasta francês Pierrick Sorin e do artista do Malawi Samson Kabulu.
Foi um convite feito pelo museu que tem a ver com a projeção e os vídeos e tentar mostrar também a fusão que existe entre certos artistas franceses e eu como artista angolano. E hoje eu mostrei as minhas referências dos artistas que eu admiro, como Pierrick Sorin. Tentei mostrar também como é que, mesmo estando em Angola ou estando em França, podemos ter um diálogo comum. Sim, e então tive esse privilégio de mostrar cá no Centro Pompidou, que é um museu que eu admiro muito.
Foste tu que escolheste os vídeos?
Pedi que fossem certos artistas, como o Pierrick Sorin, mas o museu depois impôs-me também os vídeos que eles têm cá, porque, sim, os direitos também dos vídeos e das músicas, isso tudo é bem controlado. Então tive essa oportunidade, mas para mim acho que foi ótima para mim, porque são vídeos que eu gosto.
Falavam-me aqui, depois, num pequeno debate. Tu és uma espécie de antropólogo, és pintor, realizador ou videasta, talvez?
Sim, mais videasta, acho. Mas hoje em dia, quando tu és artista, tu tens várias direções, não é só uma direção simples. É, tu fazes várias coisas, não ficas só a pintar, mas fazes também performance, ou fazes vídeos, esculturas. Já. Hoje não temos um limite, acho que voltamos ao tempo do Leonardo da Vinci, de engenheiro, artista, homem de festa.
Há sempre uma ligação à realidade, ao poder, à sociedade muito forte em todos os teus trabalhos.
O meu trabalho reflete aquilo tudo que eu vivo, que eu vejo e onde eu estou, que é Angola, que é um país jovem e que tem uma história extremamente forte. E eu tento fazer sempre uma análise e prepará-lo desta forma, porque eu tenho que saber falar de Angola. E acho que os vídeos falam mais e ajudam-me bastante também, juntamente com as crianças, por exemplo, que estão sempre nos meus filmes. Acho que elas transmitem pureza, alegria e inocência ao mesmo tempo. Então, para mim, o melhor veículo é o vídeo. Acho que eu nunca vou parar de fazer vídeos. É uma forma boa, podemos ver a várias pessoas, as pessoas percebem, têm som e tudo.
O imaginário deste artista multifacetado e com um sentido de humor afinado percorre as ruas de Angola a deslizar num skate vestido num fato de mergulho e é o mesmo humor que nos convida a questionar sobre o estatuto da pessoa que está sentada durante vários anos numa cadeira. No caso desta performance, Binel Dircan fica sentado ao longo de 9 horas em frente à administração da Ilha de Luanda.
É White Train, é um vídeo que se fala do Napoleão e do Gaddafi, que ficaram muito tempo sentados numa cadeira e acabaram sempre, tiveram um fim assim muito pesado.
Portanto, é uma performance que dura 9 horas. Onde estás sentado numa cadeira?
Sim, e a ser evacuado por fezes de garças. Mas eu não aconselho isso a ninguém porque fiquei bastante doente depois disso.
E que mensagem querias transmitir?
É do poder. Se sentarmos muito tempo numa mesma cadeira, no fim algo vai acontecer.
Isso tem alguma referência ao poder político de José Eduardo dos Santos, que ficou no poder durante quase 40 anos?
O contexto dele era diferente, mas claro que as pessoas pensam muito também no ex-presidente, porque efetivamente foi muito tempo no poder, né? E isso, as pessoas dirigem-se logo para ele, mas também pode ser uma lição também, acho, para o mundo e notamente para a África.
A Peneia é outro vídeo onde percorres a cidade de Luanda num skate, mas com um fato de mergulho.
Sim, eu fui o vídeo de preparação para o White Rain que eu fiz, para preparar a população mesmo a entender e a ver onde é que nós podemos chegar só com a arte, que é uma melhor forma, né? Que é a melhor weapon. Foi a primeira vez que isso aconteceu em Angola, por exemplo, e acho que devemos começar assim mesmo, uma pequena introdução, como vai ter uma conclusão que vai ter um boom mundial, acho.
Tu acabas nos teus trabalhos por provocar exatamente isso, criar sempre um novo olhar em relação à arte, é isso que também queres provocar?
Sim, porque tudo é novo lá, tens certos trabalhos que eu faço, que, por exemplo, meter um candongueiro no meio da Baía de Luanda, para mim acho que é a melhor galeria e a maior galeria com uma vista incrível. Então isso, temos que preparar a população a estar prestes a receber isso. Faz-se isso na Europa, faz-se isso em Lisboa, em Paris, fazem intervenções. Como é que vou preparar a população? É estar sempre, navegar sempre fora da lei.
Essa intervenção era uma intervenção, uma crítica à economia angolana?
Nem era crítica, mas era uma força. Eu quis dizer que a nossa economia não está completamente afundada. Porque o candongueiro, é, para mim, a microeconomia é o nosso Wall Street. O candongueiro transporta pessoas num preço barato, é uma coisa ambulante, fácil. Metê-lo meio afundado e dizer que ainda não perdemos esperança e a economia ainda vai crescer, vai relançar, porque nós acreditamos na Angola.
Há pouco falavas que, num olhar exterior, a maior parte das pessoas conhece a guerra em Angola, mas não conhece a arte angolana.
Porque se vende melhor. A guerra, hoje ligas o televisor, tu vês mais guerra, Palestina, Síria, Iraque, Irã, tu vês mais esses problemas do que, por exemplo, cultura, programas de cultura. E eu aceito isso, é a nossa geração, é a nossa realidade. Mas eu tento sempre ir a falar mais da arte do que falar de guerra ou de coisas negativas. Porque eu quero mesmo que as coisas sejam lindas e maravilhosas à minha volta.
Acabas por ir buscar essa realidade, a realidade que é o teu suporte no teu trabalho. Não trabalhas com ficção, mas tentas esticar essa realidade até ver um ponto de provocação, ter uma reação por parte do público.
Sim, porque se fosse outra forma, não estaríamos aqui hoje no Centro Pompidou. Se fosse uma outra forma, nunca estaria numa Bienal ou num desses grandes museus, porque era, ia ser uma coisa óbvia. Eu estou a falar de uma coisa tão linda com uma coisa tão forte. As crianças, quando falam de atravessar o oceano, há pessoas que morrem no Mediterrâneo a tentar nadar, mas nós rimos nesse vídeo. Rimos, eles a falarem, a brincarem, nós rimos. Então é uma forma, com uma poesia muito forte. A minha forma de me expressar é sempre assim. Tem que ter poesia, tem que ter dor, tem que ter um sentido de humor muito forte também.
Essas crianças que vemos em Comeback, que é um filme que já foi projetado algumas vezes aqui em Paris, continuam a trabalhar contigo?
Sim, elas agora trabalham no ateliê, essas crianças. Ou já estão adultas, já. Ou o Samuel, por exemplo, o ator principal, ele é o chefe operador hoje, trabalha com câmeras, faz filmagens, estuda, está numa universidade. Então, não, está na escola, não entrou para a faculdade. Então as crianças ficam sempre comigo, eu sou como um pai agora para eles, mas são muitas crianças.
Aquilo foi filmado em 2009 e já tem mais de 10 anos.
Só que se agora é que está-se a mostrar, porque os vídeos são assim, né, tem que se passar por bienais, exposições e tal, a ser afinados e tal.
É um vídeo que, talvez, um dos seus vídeos que mais percorreu o mundo.
Já teve em 28 países. Not bad.
Há pouco falavam aqui que o artista é um pouco louco, tem um universo louco. Identificas-te com essa descrição?
Sim, eu tenho umas crises assim estranhas às vezes. Só que não é controlado, né? Porque eu é que me controlo mesmo. Mas acho que somos todos doidos.
Dizias também que ser um artista em Angola era complicado.
Sim, no princípio é sempre complicado, porque é um meio e é um mundo muito difícil mesmo. Eu tive muita sorte, tenho muita sorte de poder viver da arte, de continuar e poder também levar mensagens, né, de Angola para fora. Mas eu tive muita sorte mesmo de conseguir, porque é um mundo muito diferente e difícil. E muitas vezes estamos sós também no estúdio, no ateliê e tal, e não comunicamos muito, comunicamos dessa forma. É uma coisa muito pesada.
O próximo projeto que partilhaste hoje da projeção despertou algum interesse na sala? É um vídeo sobre uma vendedora ambulante de
produtos sexuais.
Sim, produtos sexuais. Então acho que isso é novo e é um pouco difícil também, né? Porque normalmente as pessoas não estão preparadas a verem câmaras nessas pessoas que vendem, né? Porque estão a ser filmadas. Mas é um projeto que estamos a avançar bem e vai ser uma coisa também, uma bomba também que vai chegar aí, acho. Mas é lindo e eu gosto muito de trabalhar com a senhora Cristela. Ser vendedora de produtos sexuais, todos naturais, claro. E experimentei todos os produtos, para poder saber o que eu falava e tal.
Falavas da realidade de quem compra esses produtos naturais.
Sim.
Entre portugueses e angolanos, há uma grande diferença.
Sim, há uma diferença incrível. Por exemplo, quando é um português que vem, diz: olá, dona Cristela, tem um pau de cabinda, se faz favor, para aquele que vendeu uma semana passada. E que alguém da de Luanda é: oh, como é, tia, aquele pau então que você me vendeu, eu te dei 1000 kwanza, falta ainda assim 500. Isso acho muito giro.
Queres retratar?
Sim, só com som e algumas imagens. Claro que não vamos ver a cara dos clientes, né? Mas é uma coisa que é fabulosa. Não temos essa noção. Não sabemos que os franceses, os portugueses compram produtos sexuais. Estou a tentar fazer isso, né, para mostrar uma parte cómica, né, nos diferentes tons de voz também, e a língua portuguesa como é que é falada. Então vai ser um projeto lindo, acho.
Era o pintor e videasta angolano Binel Dirkan, que esta semana apresentou parte do seu trabalho no ciclo Perspectiva Cinema, no Centro Nacional de Arte e Cultura Jorge Pompidou, aqui em Paris.